Nós estamos em contato nesse momento com Gilberto Cunha, agrometeorologista da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Gentilmente nos atende para trazer mais informações sobre aquilo que há de prognósticos agora para o período desse outono, que já começou também do inverno aqui para a nossa região. Informações que são sempre tão importantes também para o nosso produtor rural. Gilberto, que bom e que prazer conversar com você aqui na programação da tua Rádio Alvorada de Marau. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, nós que agradecemos parte da Embrapa, da minha parte, em poder participar do programa da Rádio Alvorada de Marau.
Bom, eu vou começar te pedindo sobre esses nossos primeiros dias, né, de outono, que já notamos algumas temperaturas bem diferentes. Na semana passada a gente tinha bastante frio, essa semana já está mais ameno. Será mais nesse sentido que vai funcionar o nosso outono?
Eu diria que sim, porque o outono tem essa marca, né? O outono faz parte das chamadas estações de transição, outono e primavera. Então o outono ainda guarda traços do verão, mas já carrega um pouco da estação seguinte, que é o inverno. Então no outono, aqui no norte do Rio Grande do Sul, é quando entram as primeiras massas de ar frio e nós temos os primeiros registros de geada, inclusive acontecem de forma sistemática a partir do mês de abril, no começo do outono. Então essa é a marca da estação, mas a principal característica desse outono, desse início de outono, pelo menos, foi a volta das chuvas, né, que amenizou um pouco a grande estiagem aí que vinha assolando todo o sul do Brasil. A partir do mês de fevereiro, já de forma mais regular, as chuvas passaram a entrar sobre o continente no mês de março, e nesse começo de abril também nós temos já um bom registro em termos de quantidade de chuva. Essa é a característica desse início de outono, a volta das chuvas de forma mais regular e também essa marca, a entrada já das massas de ar frio baixando as temperaturas.
Gilberto, falaste, né, a respeito da situação da chuva, que foi muito crítica em todo o estado durante o período de verão, afetando muito aí as nossas produções, né, de verão. O fenômeno El Niño. E a gente tem já prognósticos para o inverno, porque o produtor começa, né, já está planejado aí para os plantios de inverno. Como que deve se comportar também esse período do ano aqui para a nossa região, aqui para o estado?
Bom, as projeções ainda sinalizam que o fenômeno Laninha deverá permanecer ativo pelo menos até a metade deste ano. Ou seja, até o início do inverno nós deveremos viver uma condição de Laninha, que significa um pouco menos de umidade do que o padrão normal do clima. Apesar desse começo do outono com bastante chuva, né, a tendência é de que essas chuvas tendo a diminuir um pouco a partir da configuração efetiva do outono e início do inverno. Então as projeções ainda são de chuvas ao redor ou até mesmo abaixo do padrão normal do clima. É claro que para a questão do solo, a umidade do solo já foi plenamente recuperada. Os mananciais hídricos ainda precisam de mais chuva, porque nós vivemos uma estiagem que não é de meses, né? Essa estiagem, toda a grande bacia do Prata, aqui na América do Sul, ela se arrasta nos últimos 3 anos. Então, isso fez com que, nesse início de 2022, final de 2021, início de 2022, a situação mostrasse toda essa redução de chuvas dos últimos 3 anos. Mas a expectativa ainda é de uma estação que, no final, não deva continuar com tanta chuva assim como nós temos verificado aí no final de março e nesse começo de abril.
Bom, a gente fala sobre uma expectativa também em relação ao frio, né? O nosso verão foi de temperaturas bem altas e no ano passado o nosso inverno foi de temperaturas bem baixas.
Até neve, né?
Até neve, inclusive, em algumas regiões. Qual que é a expectativa nesse sentido para esse ano?
Eu diria que ela não é diferente. Nós estamos numa posição geográfica em relação à linha do Equador, né, que traz essa marca. Nossa posição geográfica, nós não temos frio todos os dias do inverno, mas podemos ter frio bastante intenso, com temperaturas que, tipo, na região aí podem se aproximar de menos 4 graus Celsius. As nossas temperaturas mais baixas, na Serra Gaúcha, elas podem chegar a menos 6, menos 7, Vacaria, outra região bastante fria, Bom Jesus, São José dos Ausentes, então é o nosso local aí de mais frio, né? Quanto maior a altitude, mais frio. Mas nós temos, sim, a neve já é um fenômeno mais raro, principalmente na nossa região mais comum, na serra, mas a neve aqui depende de toda uma conjugação de umidade, de atmosfera resfriada. Então, é um fenômeno, eu diria, até relativamente raro, ou não comum, embora pequenos flocos costumam aparecer, mas aquelas nevascas que acumulam neve, efetivamente, são mais raras, né? As grandes nevadas em todo esse norte do estado, 1912, depois 1944, 1965, ano 2000, 1990, julho de 1990, e assim vai, são poucos os eventos aqui, estou falando aqui no Planalto, Passo Fundo, região de Marau, né? Embora na região de Caxias, São Francisco de Paula, Bom Jesus, São José dos Ausentes, seja um fenômeno mais frequente, região de Gramado, Canela, enfim, toda essa região é mais comum. Mas depende, então esse ano terá frio, com certeza que teremos frio, principalmente depois das chuvas, né? As frentes frias passam, ocasionam chuvas, e no rastro das frentes frias entram massas de ar polar, que são bastante frias, o céu limpa muitas vezes, e aí nós temos temperaturas abaixo de zero, inclusive com formações de geadas bastante grandes. Essa é a característica do nosso inverno. E isso acontece não é só no inverno, né? Entre o outono e o começo da primavera, eu diria, são condições que podem acontecer.
Uhum. Nós estamos conversando com o Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Gilberto, a gente sabe e acompanha, né, essa movimentação que a Embrapa vem tendo já há muitos anos, de incentivo cada vez maior para a plantação das culturas de inverno aqui na nossa região. A gente teve no passado uma situação de diminuição nas áreas de cultivo de trigo. Para o ano passado a gente já verificou que os números aumentaram, e toda essa movimentação não só da Embrapa, mas de uma série, né, de entidades ligadas ao setor primário. Como que avalia esse trabalho também? Quais são as expectativas da Embrapa para esse próximo inverno, considerando também que a gente sabe que tem outras regiões do país, não com o frio tão característico, né, mas que também já estão cultivando trigo através das pesquisas da Embrapa?
Com certeza, o uso do inverno, ou seja, o uso do nosso solos nessa estação do inverno é uma questão não só da Embrapa, mas de todas as entidades ligadas ao meio rural, né? Porque quando a gente compara a área que é cultivada no verão com soja, com milho, com arroz, que somam mais de 8 milhões de hectares, né? E nós vamos para o inverno, nós usamos muito pouco dessa área, né? Nós temos trigo, que é a nossa principal cultura de inverno, em segundo lugar nós temos a aveia branca, né? E depois nós temos cevada, um pouco, nós temos triticale, que está em expansão, nós temos outras opções. O maior uso que nós fizemos no inverno é com cultura de cobertura, principalmente aveia, ou apenas para cobertura do solo, para proteção do solo como base do sistema plantio direto, ou para uso como forragem para alimentação animal, seja para pastejo, para feno, enfim, para os mais diversos usos. Então, a intensificação do uso do outono e do inverno é uma questão crucial aí que está cada vez ganhando corpo e o meio rural percebendo que, apesar da da lucratividade que atrai a soja, né? É importante a diluição dos custos fixos, a geração de renda nas demais épocas do ano e não restringir apenas o cultivo. Estou falando sistemas de produção de grãos e cada vez mais a integração com a pecuária, seja para cortes e principalmente leiteira aqui no norte do estado, sinaliza a importância desse uso do inverno, seja a produção de forragem, seja a produção para silagens, para feno, enfim, forragem conservada, tem os mais diversos usos. E daí os cereais de inverno, inclusive o trigo, né, se adapta muito bem nessa linha de integração com a alimentação animal. Então, esse é um esforço que a Embrapa Trigo e outras entidades do meio rural estão envolvidas, né, para intensificar, para melhorar e para manejar melhor essa estação que nós descuidamos muito quando comparamos com o uso da terra que fizemos no verão. E nos últimos anos, o trigo, em particular, tem crescido, né? Toda uma conjuntura internacional, principalmente de preço, nossa relação de câmbio, a questão da importação fica menos atrativa, né? Principalmente pela relação cambial e algumas conjunturas de mercado internacional. Então, nos últimos 3 anos, o trigo foi uma boa opção aí para os produtores que investiram e apostaram nessa cultura. Isso que faz com que nós imaginamos, e todos os indícios são de que as áreas de cultivo de trigo no Brasil continuarão aumentando em 2022.
Certo. Gilberto, alguma informação a mais que você gostaria de deixar?
Bom, a informação é que quando a gente olha a tendência do clima no longo prazo, né, com a permanência do Laninha se encerrando no final desse primeiro semestre, né, os indícios para a agricultura de inverno é que nós deveremos ter um ano aí com uma condição relativamente favorável para os cultivos de grão no inverno. Mas é fundamental a gestão integrada de riscos na agricultura. Então, eu reitero, né, quem planta não é só no inverno, mas no verão, que observe o zoneamento agrícola de risco climático, que busque adesão a um programa de seguridade rural, seja público, no caso do Prorrago, seja privado, viu, aproveitando a subvenção, o prêmio de subvenção ao seguro rural. Então, nós temos seguro rural, seguridade rural, se tornou, eu diria, cada um insumo indispensável dentro do processo de produção. Então, tecnologia e seguridade rural é o que darão sustentação à atividade agrícola, né? E a importância da seguridade rural, não tem dúvida nenhuma, né? Nós nessa safra de verão, especialmente, pode ser observada aí pelos números, pela demanda, dos pedidos de cobertura, principalmente por a estiagem e perda por déficit hídrico, por falta de água que assolaram as nossas lavouras de verão, soja e milho.
Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo, mais uma vez agradecemos a sua atenção aqui com a nossa emissora, com o ouvinte aqui da rádio e de toda a nossa região. Estamos sempre à disposição da Embrapa. Desejamos um bom dia e um bom trabalho.
Nós que agradecemos da mesma forma aqui na Embrapa, estamos à disposição. Um bom dia a todos.